Semana passada, queridos, nós começamos a falar sobre justiça. E normalmente nós buscamos justiça em nosso favor. Normalmente nós evocamos ou invocamos a justiça em favor dos nossos direitos. É uma coisa da nossa natureza. Vivemos como geração que deseja, que ora, que busca a justiça. Busca o que está na lei para garantir os seus próprios direitos. E eu disse aqui na semana passada, nem sempre o que é moral da lei, mas nós buscamos a justiça à medida da nossa interpretação da lei. A justiça de Deus se tem manifestado sobre nós na pessoa de Jesus, no cumprimento de Jesus, mencionei, vou voltar a esse fato hoje, no cumprimento de Jesus de todas as leis, ele cumpriu cada uma delas. Na ampliação de várias das leis oferecidas ao povo através de Moisés da parte de Deus. Somos um povo que entende de lei ou de justiça, quando, repito a ideia, nós somos os beneficiários primários, em primeiro plano. Mas a justiça de Deus não veio para nos garantir um prato de comida, não veio para nos garantir uma casa para morar, não veio para nos oferecer uma roupa para vestir. Ela vai muito além disso. É claro que a Bíblia diz que o Pai que cuida das aves dos céus, o Pai que faz a terra brotar o alimento, cuida de nós. Se Ele cuida de um passarinho, não cuidará de mim? Eu que sou um homem de pouca fé? Sim, Deus cuida das nossas necessidades, para que em meio aos cuidados dele, nós busquemos a justiça do reino de Deus. Jesus deixa isso claro no texto que nós estamos considerando, no Sermão da Montanha, quando ele nos desafia a buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que então todas as outras coisas nos sejam acrescentadas. Nós somos o povo que vive o privilégio de conhecer a lei de Deus, de vê-la interpretada e ampliada pela pessoa de Jesus, além de cumprida. Somos o povo que tem o privilégio de guardar nas mãos o Evangelho, o registro dos feitos de Jesus, a instrução dos apóstolos, para que nós observemos não outra que não a justiça de Deus na nossa vida. Não a justiça que nos garante o nosso direito, porque se formos buscar por isso, não temos direito, pecamos contra Deus, desobedecemos a sua palavra, vamos contra a sua lei, ignoramos a sua vontade, buscando satisfazermos a nós mesmos. Jesus, no que nós chamamos de Sermão da Montanha, e eu li um trecho dele na semana passada, e quero voltar a um outro trecho, mencionei na semana passada também, Jesus nos ajuda a clamarmos pela justiça divina aplicada em relação à vontade de Deus e ao projeto de Deus para nossa vida, para nossa família, para nossa vida profissional, para nossa experiência eclesiástica. Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 5. Li esse texto na semana passada, versos que vão do 17 ao 20. Também li o verso 3 até o verso 14, quando Jesus fala das bem-aventuranças. Hoje eu quero voltar a esse texto, para, partindo do ponto em que chegamos na semana passada, considerarmos o caminho para a justiça verdadeira, que está na pessoa de Jesus. Não está na defesa dos nossos interesses, não está na garantia dos nossos direitos, até porque, eu repito, não temos direitos. O nosso pecado, diz a palavra, tem feito divisão entre nós e o nosso Deus. Jesus resgatou, pela justiça divina, a liberdade do acesso a Deus e da graça plena, mas ainda assim continuamos pecadores. Falando da lei, Jesus, no capítulo 5, verso 17 de Mateus, declara: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Verso 48. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Aqui, queridos, nesse trecho, Jesus explica a sua própria atitude em relação à lei, descrevendo três relacionamentos diferentes que nós podemos estabelecer com a justiça, com a lei divina. Nos nossos dias, poderemos colocar de outra maneira, com a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, que é a luz para o nosso caminho, que é a lei de Deus para vivermos de maneira sábia. Na semana passada eu mencionei os três aspectos, ou as três formas diferentes, ou as três atitudes que podemos estabelecer com relação à lei. A primeira delas, disse eu, é possível procurar destruir a lei. Jesus diz no verso 17, na primeira parte: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Para os fariseus, queridos, era justamente isso que Jesus estava fazendo. Para os doutores da lei, para os mestres da lei, Jesus não fazia outra coisa que não destruir. Jesus curava no sábado. Jesus se relacionava com pessoas da sociedade que eram colocadas por ela à margem. Em vez de ensinar os preceitos das autoridades no assunto, como escribas e fariseus, Jesus ensinava com a autoridade divina, ainda que isso importasse quebrar o uso e costume que se fazia da lei. Jesus parecia desafiar a lei, não apenas com a sua autoridade, mas também com as suas ações. Por isso os doutores, os mestres da lei, como os fariseus, não gostavam de Jesus. Isso foi crescendo, crescendo, até o momento em que Jesus, por acusações falsas, levianas, é preso, acusado, julgado, condenado e executado, na essência, por destruir a lei e os profetas. Repito, Jesus curava no sábado e não fazia como as tradições dos fariseus. Seus relacionamentos também pareciam opor-se à lei. Ele era amigo de publicanos, era amigo de pecadores. No entanto, queridos, na essência, não era Jesus que destruía a lei, eram os fariseus. Na dureza do coração, na incompreensão da verdade divina estabelecida, na prática errada do princípio da lei, eram os fariseus que a destruíam, não Jesus. Por meio de suas tradições, eles primavam prioritariamente por coisas e cerimoniais em detrimento do próprio Deus. Por meio de uma vida de hipocrisia, eles desobedeciam às leis que afirmavam proteger. Jesus diz que se a nossa justiça não exceder, e em muito, a destes homens, somos piores que eles. Nós que conhecemos a lei, nós que conhecemos o cumprimento da lei, que é o próprio Jesus, se não formos diferentes destes que vivem pela frieza da lei, somos piores que eles. O fato de terem rejeitado Jesus quando veio para estar entre nós, comprovou que no interior, queridos, a lei não havia chegado. A lei não estava no coração daqueles homens. Eles não entenderam a lei, não entenderam os profetas. Pelo contrário, Jesus deixa claro, amados, que veio honrar a lei. Ele veio ajudar o povo de Deus a amar a lei de Deus e ao Deus da lei. Aprender com esse povo e ensinar a esse povo colocar a lei em prática. A grande pergunta que é necessária responder é: até que ponto nós temos feito como Jesus ensinou? O que Jesus ensinou? Jesus rejeita a lei e a justiça artificial, aparente, estética, cerimonial e religiosa dos líderes do seu momento e mostra pela sua própria vida a farsa que eles viviam. Imagina o constrangimento dos doutores da lei, vendo Jesus ensinar com uma autoridade que eles não conheciam e que eles não tinham. Olhar para Jesus e ver na sua vida equilíbrio, ponderação, moderação, coerência. Estamos estudando sobre coerência em Filipenses aqui, às quartas-feiras. Uma coerência que eles, os fariseus, eles, os doutores da lei, não tinham. Para eles, a religião era apenas um ritual. E Jesus mostra que era um ritual morto, vazio. Temos estudado aqui em Hebreus a prática das cerimônias, dos rituais, dos sacrifícios. Há um momento em que Jeová olha para o seu povo e diz que está cansado das suas festas, cansado das suas ofertas, cansado dos seus manjares. O que ele pede do seu povo é o coração, mas o que eles trazem ao altar é apenas a estética de uma fé que há muito morreu, porque estava presa apenas ao ritualismo. Uma vez que a fé e a lei e o próprio Deus e a religiosidade desse povo era falsa, não produzia em outros uma maneira eficaz, sadia e poderosa de viver. Era apenas o cumprimento da lei, mais nada. Promovia apenas o orgulho, não a humildade. Conduzia à escravidão e não à liberdade. Jesus vem mudar esse quadro e ensinar que os humildes acham graça diante de Deus. Sermão da Montanha, versos que vão a partir do verso 3. Os que buscam misericórdia alcançarão. Os que têm fome e sede da justiça divina, esses serão saciados, serão fartos. Jesus não vem destruir a lei, ao contrário. E aí entro na segunda afirmação que fiz aqui na semana passada, segunda maneira, segunda atitude que nós podemos ter em relação à lei. Jesus procurou na íntegra cumprir a lei. Verso 17 da segunda parte: não vim abolir, mas cumprir. Jesus cumpriu literalmente a lei de Deus em todos os aspectos da sua vida, desde o ventre. Lembrem-se que quando Maria estava grávida, foi provocado no reino um grande recenseamento. José e Maria saem do lugar onde estavam, se deslocam, ainda que Maria, próximo de dar à luz, em obediência à lei, para preencher os requisitos daqueles que eram seus dominadores. E eu poderia ficar aqui citando vários aspectos. Jesus cumpriu no seu nascimento a lei, pois ele nasceu debaixo da lei. Paulo, o apóstolo, diz isso no capítulo 4, verso 4. Jesus nasceu sob a lei. Vai além, seus pais realizaram todos os rituais prescritos para um menino dentro da prática da lei judaica. Não há registro, mas é impossível não entender que Jesus tenha sido circuncidado. Ele foi circuncidado segundo a prática judaica. Seus pais observavam a fé judaica, seguiam a lei judaica. Impossível seria Jesus não ter vivido na própria carne o cumprimento da lei e das práticas da lei. Por certo, também cumpriu a lei ao longo de toda a sua vida, porque a Bíblia diz nos evangelhos que ninguém foi capaz de acusá-lo de nenhuma transgressão à lei. Nada se viu nele que pudesse trazer sobre os seus ombros a acusação e a culpa. Nada. Jesus obedeceu a todos os mandamentos da lei. No entanto, queridos, ele não se sujeitou às tradições. Ele obedece à lei, mas não se submete às tradições. Ele não se curva ao farisaísmo. Ele não se curva ao legalismo. Ele não se curva à hipocrisia que era reinante. Vamos lembrar, no começo dos sacrifícios, vimos isso em Hebreus, melhor animal, o primeiro animal do rebanho, a melhor cria, a primeira colheita do campo era levada ao altar de Deus. Quando Jesus chega na porta do templo e encontra os mercadores, eles estavam negociando animais aleijados, que as pessoas não usariam sequer para comer, tal estado de higiene. A revolta de Jesus com aquele quadro foi tão grande que ele espanta, ele expulsa os mercadores da porta do templo, não simplesmente porque eles estavam transformando aquilo num mercado, mas porque eles estavam incentivando a hipocrisia da fé de um povo que já não amava a Deus na oferta do sacrifício, não havia sequer a consciência de pecado. Nós já falamos muito sobre isso na hora de oferecer o seu sacrifício. Jesus cumpriu a lei. O Pai expressa de maneira pública a sua aprovação acerca do Filho Jesus no texto de Mateus capítulo 3 verso 17 e 17 verso 5. Este é o meu Filho amado em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho prazer, de quem eu me agrado. Por quê? Por ser Ele, em primeira circunstância, cumpridor da lei, praticante da lei, observador da lei, mas não da mera letra da lei. Falei muito sobre isso aqui na semana passada. O áudio está no site da igreja, qualquer pessoa pode acessar e pode recordar. Jesus também cumpriu a lei, queridos, nos seus ensinos. O Sermão da Montanha, que talvez seja o texto mais profícuo, mais farto, mais generoso em termos de ensinos num único pedaço, num único trecho, mostra isso. E esse seu ensino, essa sua atitude, esse seu estilo de vida, leva ao conflito com os fariseus e os doutores da lei. Quando ele começa o seu ministério, ele começa ensinando a lei de Deus, a palavra viva, que então estava recoberta de tradições e interpretações humanas. Jesus vem e rompe a casca da religiosidade e guia o povo de volta à palavra. Citei na semana passada, cito agora, quando Jesus, olhando para o povo, declara: vocês já ouviram o que foi dito aos antigos, eu, porém, lhes digo, e reinterpreta o ensino, reinterpreta a lei, para que aquele povo entendesse. Em seguida, queridos, Jesus revelou a lei como uma nova forma de viver, não apenas de crer, mas de viver. Aquela gente estava acostumada com a letra, Jesus traz a essência da letra. Aquela gente estava acostumada com a forma da lei, Jesus traz a essência e o sentimento da lei. Ele mostra o porquê da lei, como torná-la prática. Lembrem-se, os que estiveram aqui na semana passada, que eu mencionei o fato de que muitos, ao ouvirem Jesus ensinando os discípulos e dos próprios discípulos, alguns certamente declararam que tudo aquilo era impossível. Essa justiça é impossível para nós. Não há como preencher esse padrão tão elevado de justiça. Mas Jesus mostra o contrário. É possível, sim. Em sua morte, em sua ressurreição, queridos, Jesus cumpre a lei plenamente e de forma especial, porque ele leva sobre si a maldição da lei. E aí me lembro de Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Eu repito, na sua morte e na sua ressurreição, Jesus cumpre toda a lei, de forma especial a lei, trazendo a maldição sobre si mesmo. Ele cumpriu as cerimônias do Antigo Testamento para que nele elas se tornassem agora desnecessárias. Hebreus capítulo 9 e capítulo 10, que nós já estudamos aqui, queridos. Ele coloca de lado a antiga aliança, não porque ele a anula, mas porque ele a cumpre. E ele agora estabelece uma nova aliança, feita e celebrada no seu sangue. A autoridade de Jesus não era meramente cerimonial, não era fruto de um bom discurso, não era resultado de ensinos coerentes, até mesmo com a lei que os judeus já conheciam. Não, de maneira nenhuma. Jesus não luta contra a lei, ele cumpre, eu reafirmo isso, ele cumpre a lei. Talvez possamos entender melhor e esclarecer esse fato, queridos, com a seguinte ilustração. Há duas maneiras de nós destruirmos uma semente. Uma delas é despedaçando-a, reduzindo-a a fragmentos insignificantes. Ela vai morrer. A outra forma de destruir uma semente é esmagá-la em pedaços, mas não separando os pedaços, e então colocar essa semente amassada na terra para que ela possa brotar. Ela morre e brota. E dela nasce fruto novo, árvore nova, saúde, vida e alimento. Quando Jesus morreu, nós já sabemos disso, vimos tanto em Hebreus, ele rasga o véu do templo e abre caminho para a santidade. O povo não conhecia a santidade, queridos. Já disse tantas vezes, os sacrifícios eram rituais exteriores, não demandavam do coração. Jesus vem e oferece um sacrifício que emanava do coração do próprio Deus e que requeria daqueles que se aproximavam dele o mesmo sentimento que leva à santidade. Santidade é separação, é tornar-se exclusivo para o serviço, para uso de Deus. Hebreus 10, 19. Jesus derrubou o muro, queridos, de separação entre judeus e gentios. Pedro não tinha entendido isso. Pedro briga com Paulo, discute com Paulo, se separa, se afasta de Paulo no começo, porque ele não entendia, ele não aceitava o evangelho àqueles que não fossem judeus. Paulo entendia que o amor de Cristo é por todas as pessoas, e como diz João, ele veio para que todo aquele que nele cresce não pudesse perecer, mas viesse a vida eterna. Há um momento em que Pedro entende a mensagem de Paulo. Haja vista os textos que nós já estudamos das epístolas de Pedro. Como é possível cumprir a lei? Pensaram os discípulos. Talvez pense você. Pensamos nós no século 21. A resposta é simples: entregando-nos ao Espírito Santo de Deus e deixando que Ele opere em nós. O problema, queridos, é que nós queremos fazer. Nós somos os mentores da obra da fé, e isso não é verdade. Nos tornamos fariseus. O fariseu fazia com as próprias mãos, fazia segundo a sua interpretação, segundo o seu senso de justiça. Só há um meio de cumprir a lei de Deus, nos entregando ao Espírito Santo. O que foi que Jesus fez? Algo diferente? De maneira nenhuma. Ele se rende à vontade do Pai, ele se permite tratar pelo Espírito de Deus e dirigir pelo Espírito de Deus. E aí Paulo, o apóstolo, na carta aos Romanos, texto que nós já estudamos aqui na Escola Dominical, vamos terminar esse ano o livro de Romanos, texto do capítulo 8, versos 1 a 4, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio filho à semelhança de um homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim, condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ah, querido, é tempo de eu e você nos voltarmos para Deus e permitirmos que o seu Espírito Santo trate conosco. Não há mais tempo para tentarmos manipular o Espírito Santo. Quantas gerações de cristãos, de homens que acreditam em Deus e acreditam em Jesus, têm tentado manipular o Espírito Santo, condicionar o Espírito Santo, instruir o Espírito Santo, guiar o Espírito Santo. Essa não é tarefa nossa, ao contrário, essa é a tarefa dele em relação a nós, não nossa em relação a ele. Ah, queridos, é tempo de mudar. O Espírito Santo, e só ele, permite que nós experimentemos a justiça da lei, não pela letra, mas pela essência, não pela forma, mas pelo sentimento, não na teoria, mas na prática. Isso tem que acontecer dentro de casa, quando eu olho para minha esposa e falo o que não deveria falar para ela, quando eu olho para os meus filhos e digo ou penso o que eu não deveria pensar ou dizer para eles. Isso vale para as esposas, isso vale para os filhos em relação aos pais, isso vale para todo mundo, no seu relacionamento profissional, no seu trato com seu cunhado. E olha que cunhado é um negócio, todo mundo tem um cunhado encravado. Todo mundo tem um cunhado, né, complicado, quando não é a sogra. Vale para a sogra também. Ah, queridos, nós precisamos deixar que o Espírito Santo trabalhe. Nós estamos tomando o lugar dele, fazendo o trabalho dele, enquanto não permitimos que ele trate conosco. Isso não significa que vamos ter uma vida perfeita. Eu disse aqui no primeiro domingo de celebração de ceia que Deus não requer perfeição, ele requer santidade. Uma vida perfeita em Cristo, completa em Cristo, poderosa em Cristo, humilde em Cristo, mansa em Cristo, temente em Cristo. Falei no dia da ceia sobre a justificação. Estamos justificados e ponto final. O sangue de Jesus nos justifica mediante a fé. Mas santidade, santidade é para uma vida inteira. Nós precisamos de santidade. Precisamos viver pelo Espírito Santo. Semana passada li aqui Gálatas 2:20. Não mais eu, mas Cristo vive. Não sou eu quem está vivendo, é Cristo que está vivendo em mim. Até porque, queridos, se for olhar para esse corpo, para essa natureza, ela continua morta por causa do pecado. Continuamos pecadores. Nós queremos ver uma igreja lotada, mas não nos deixamos transformar. Nós queremos ver conversões a rodo, mas não somos intercessores de almas perdidas. Nós queremos que o mundo conheça Jesus, mas não enviamos missionários e sequer nos oferecemos para a obra missionária. E eu posso ficar aqui uma semana citando o que nós tanto queremos, mas não conseguimos, porque não permitimos que o Espírito Santo trabalhe conosco. Somos orgulhosos, egoístas, vaidosos, soberbos, teimosos, desobedientes. Pastor, você está quebrando a minha cabeça, você está fazendo uma coisa que é injusta. Querido, isso se chama pecado. A Bíblia diz que todos pecaram. Ah, mas eu já estou em Cristo, mas eu continuo nesse corpo mortificado, como diz o apóstolo Paulo. Só no dia de Cristo essa natureza de pecado será encerrada e teremos, desfrutaremos, viveremos a mesma qualidade de vida, onde santidade não será simplesmente um adjetivo e perfeição não será apenas uma meta, mas uma realidade. Quem lê as bem-aventuranças vê ali o retrato de uma pessoa cujo caráter foi transformado por Jesus. Não é outra coisa que Jesus está tratando ali não, queridos, é caráter. E quanta falha de caráter é encontrada naqueles que falam do nome de Jesus. Jesus fala dos mansos, mas nem sempre somos mansos. Fala dos humildes, mas nem sempre somos humildes. Fala dos que têm fome e sede de justiça, mas nem sempre nós temos fome e sede de justiça sobre nós. Nós focamos a nossa fome e sede de justiça para os outros, nunca para nós mesmos. Apesar de Jesus nunca ter se entristecido com o pecado, porque ele jamais pecou, queridos, ainda assim a Bíblia diz no texto de Isaías 53:3 que ele foi um homem de dores, que sabe o que é padecer. Queridos, nós precisamos abrir mão das nossas dores, e nós as acalentamos como se fossem tesouros. Vaidade é dor, orgulho é dor, avareza é dor, soberba é dor, desobediência é dor. Em outras palavras, vamos juntar tudo numa única expressão para ficar mais simples: pecado é dor. Me lembrei aqui na semana passada aquela canção antiga que diz que a beleza de Cristo se veja em mim. Ah, está tão longe essa aparência de beleza. A poesia continua dizendo: toda a sua admirável formosura e amor, beleza e amor. E aí a canção diz: ó, tu chama divina, o meu ser, refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Nós não oramos assim, nós não jejuamos para isso. Estamos muito preocupados com amanhã, muito preocupados com a próxima hora, muito preocupados com o galardão, muito preocupados particularmente com o que vai passar, queridos, com o que vai acabar, com o que não entra na eternidade. Mas esquecemos o que é eterno. Jesus não precisou simplesmente ter fome para saber o quanto dói a barriga ter fome. Jesus não precisaria se passar por injustiçado, como foi, para ter fome da justiça divina. Ele era filho de Deus, ele é filho de Deus, santo, perfeito, sem pecado. Mas ele se agrada da vontade do Pai, se permitindo sentir na própria carne tudo aquilo que o impelia a clamar pela fome e sede de justiça. Queridos, na cruz do Calvário, Jesus não faz outra coisa que não clamar pela sede de justiça que enchia a sua alma. E o que ele faz para isso? Ele pede perdão. Perdoa essa gente que não sabe o que faz. Eles não tinham a menor consciência dos seus atos, do peso, das consequências dos seus atos. E Jesus intervém diante deles. Para quê? Nós ensinamos nossos filhos que eles são príncipes e princesas, mas o príncipe e a princesa nunca se curva, queridos. Nunca aprende com os menores, nunca ouve os mais simples. Nós nos portamos em nosso lar como os reis do mundo. E sabe, tudo começa na família. Maria, graciada aos olhos de Deus, se vê numa situação embaraçosa, porque ainda era solteira, quando por obra do Espírito Santo começa a gerar o Filho do Altíssimo. José entra em pânico, fica revoltado no primeiro momento. É exatamente isso que aconteceu, queridos. Ele fica revoltado, ele intenta largar Maria. Ela não merecia, não era digna, segundo a lei, de ser esposa dele. Aquele filho não era dele. Ele entende que aquele filho era fruto do Espírito Santo. Maria se rende à ação do Espírito Santo, ainda que isso a colocasse contra a sociedade. E uma mulher adúltera na sociedade era apedrejada, ela era morta em praça pública, sem dó nem piedade. Nós vimos isso no ministério de Jesus acontecer. Maria se sujeita a ser execrada pela sociedade para que se cumpra nela a vontade do Pai, a vontade do Altíssimo. Jesus faz a mesma coisa quando no Getsêmani ora e pede ao Pai que passe dele o cálice, mas humildemente diz ao Pai: seja feita a tua vontade, qualquer que seja ela, eu estou sujeito e submisso à tua vontade. Queridos, repito, Jesus nunca precisou sentir fome nem sede de justiça, porque ele era o Filho justo e santo de Deus. Mas ele obedece, ele aceita. Nós praguejamos contra o trabalho, reclamando do salário, praguejamos contra o governo, reclamando das leis, nós reclamamos do tempo que passamos fora de casa, nós reclamamos porque ficamos empregados, e reclamamos que estamos empregados, reclamamos porque o remédio é ruim e é caro, e reclamamos porque ficamos doentes. E quando vem a saúde, nós reclamamos porque fica a sequela. Quem teve zika, por exemplo, sabe o que eu estou falando. Fica sempre uma sequela. Dói aqui, dói ali. Algumas enfermidades que vão se manifestar com o passado. Nós reclamamos de tudo o que Deus faz. Mas, querido, você vai dizer: Deus não permitiu o zika. Deus não... Ah, tenha paciência. Se eu adoeci, há um propósito divino. Senão, Jó é um mentiroso, Jó é uma ilusão, Jó é uma fábula, como defendem alguns. Você sabia disso? Muitos estudiosos dizem que Jó e o registro do livro de Jó é apenas uma fábula, é um conto moral para ajudar as pessoas a repetirem a lei, a frieza da lei, a letra morta da lei. Eu creio num personagem real. Eu creio nas experiências de Jó, eu creio no temor de Jó em relação a Deus, eu creio na obediência daquele coração que viu mulher abandonar, os filhos sendo ceifados, os bens sendo todos destruídos, os amigos indo embora, e ainda assim glorificando a Deus. E o que nós temos aprendido com as experiências que a lei de Deus nos tem oferecido? O quê? A única forma, queridos, de vivenciarmos justiça, a justiça das bem-aventuranças, é por meio de Jesus. O Jesus que cumpriu a lei, o Jesus que ampliou a lei, o Jesus que tornou a lei real, exequível, natural. O Jesus que não se ateve à letra, mas, repito, Jesus se atém ao sentimento, à essência da lei. Podemos ser pessoas que vivem e praticam a lei. Jesus nos ensinou. Se você não quiser ler mais nada, leia o Sermão do Monte. Eu disse aqui semana passada, é um texto que todo cristão deveria ler no mínimo uma vez por ano. No mínimo. Quizá uma vez por mês. Quem sabe uma vez por semana. Temos muito para aprender ali com Jesus, queridos. E Jesus, repito, está falando do caráter moldado pela ação do Espírito Santo, pela nossa inclinação à ação do Espírito Santo. Semana que vem nós vamos pensar na terceira atitude. Podemos procurar cumprir a lei e ensinar a lei. E aí há uma diferença muito grande em relação às duas anteriores. Jesus não veio destruir a lei, de modo nenhum. Vimos isso, entendemos isso. A palavra do próprio Jesus deixa bem clara essa verdade. Ele veio cumprir a lei e requer de nós que sejamos cumpridores da lei. mas não apenas cumpridores. Ele espera mais de nós. Eu fecho citando o próprio Jesus no texto que nós temos colocado em evidência. Se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entraremos no reino dos céus. A gente só seleciona, lê e guarda o que é confortável. Pois é, o verso 20 é desconfortável, incômodo, desafiador, constrangedor. Eu digo que se a justiça de vocês, declara Jesus, não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Essa semana nós vimos uma discussão que começou no Facebook da igreja. A Roberita me passou a informação, ela fez lá uma postagem e alguém entrou contestando acerca do juízo. E aí a pessoa tentou argumentar pela Bíblia que o cristão não entra em juízo. Ele não entra em condenação porque está justificado em Jesus. Mas para o dia do juízo nós já fomos convocados. Nós já fomos convocados para o juízo, queridos. Nós já estudamos isso quando fizemos um trabalho amplo de quase 2 anos e meio só em cima do sermão profético de Jesus, fechando o texto das cartas de Pedro. Nós vamos para o juízo, sim. Jesus diz que no grande dia ele separará como bom pastor bodes das ovelhas. E alguns dirão para ele: mas Senhor, em teu nome fiz isso e fiz isso. Eu posso citar tudo que está lá no texto. Expulsei demônio, né? Preguei, ensinei, cantei, regi, limpei. Posso ficar aqui uma semana usando argumentos que muitos vão colocar para Jesus. E a palavra do Cristo para eles há de ser tão dura quanto o verso 20. Afastem-se de mim, eu não conheço vocês. A versão mais tradicional, ela é ainda mais cruel. Apartem-se de mim, malditos. É dura a versão tradicional. Para gente que, diante do trono de Jesus, vai dizer: eu fiz, eu estava no mutirão, eu estava na campanha, eu não conheço vocês. Qual é a grande diferença nesse processo? Esses eram apenas seguidores da lei, mas não entendiam o propósito da lei, a essência da lei, o sentimento da lei. A outros dirá Jesus, declara ele no sermão profético, Mateus capítulo 24 e diante: venham benditos de meu Pai. Vocês possuem por herança um reino que lhes está reservado desde a fundação do mundo. E sabe, queridos, se vocês forem olhar para o texto, Jesus volta para caráter. Estive nu e vocês me vestiram. Eu tive fome e vocês me alimentaram. Eu estive preso e vocês me visitaram. E ele vai citando uma série de situações que refletem caráter. Que caráter eu mostro quando eu omito de Deus o que pertence a Ele? Ninguém fica sabendo, mas Ele sabe. O que eu escondo de Deus com a minha mão direita para que a mão esquerda não saiba, e não entrego no altar, porque eu sei que pertence a Ele, mas eu não quero entregar meu dom, meu talento, minha habilidade, meu louvor, minha vida. Posso continuar. Que caráter estamos mostrando diante de Deus? Por esse caráter seremos trazidos a juízo. Não pelo pecado que em Cristo, mediante a fé e o arrependimento, foi justificado, queridos. Mas o fruto da santidade, um caráter transformado de glória em glória, como diz o apóstolo Paulo, até que venha Jesus. E então o conheceremos, texto de 1 Coríntios, o conheceremos como também somos conhecidos. Semana que vem nós vamos falar do último aspecto. Mas eu imagino, e eu creio, e eu entendo que não há tempo para esperar a semana que vem para oferecer respostas a Deus, porque Ele pode voltar para mim essa semana, Ele pode voltar para mim essa noite, Ele pode voltar nas nuvens dos céus, nas próximas horas. Os primeiros cristãos e os discípulos esperavam a volta de Jesus na manhã seguinte, e eles trabalhavam, e eles viviam, eles pescavam, eles colhiam suas plantações, esperando a volta de Jesus iminente, nas próximas horas. Nós nem lembramos disso. Alguns se lembraram do fim do mundo essa semana, quando a mídia divulgou mais uma vez o relógio do fim do mundo, que contou os últimos segundos para aquilo que, segundo a ciência, poderia ser o fim do mundo. É claro, havia ali escárnio, sarcasmo, havia ali uma série de sentimentos embutidos, não temor da volta de Jesus, não preocupação com a volta de Jesus. Você não viu isso? Vai lá no seu Google, faz uma pesquisa, relógio do fim do mundo, e você vai ver quantas vezes esse relógio já foi observado e quantas vezes o tempo foi contado para o fim do mundo. Jesus diz no sermão profético que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, unicamente o Pai. Jesus pode voltar agora, querido. As trombetas podem começar a soar. Me lembrei de Luiz de Carvalho. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando o meu nome a chamar. Vai chamar o seu? Não vai chamar por você ter o seu nome no hall de membros da igreja, não, querido. Não vai chamar por você participar dos projetos da igreja. Vai chamar se o seu caráter for o de Cristo. Vai chamar o meu nome se houver semelhança entre eu e ele. Aquilo que nem minha esposa conhece. Não porque eu omita dela, mas porque só Deus sabe na minha vida. Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Que cada um de nós ache graça diante de Deus. Não porque é bonitinho, não porque faz cara de santo. Na igreja todo mundo tem cara de santo. Mas que achemos graça diante de Deus por um caráter aprovado, transformado e renovado a cada dia. Precisamos de mais. E eu tenho enviado algumas mensagens nas quais duas frases têm sido presentes. Podemos fazer mais. Podemos fazer melhor. Juntos somos mais fortes. São três frases, né? No Espírito de Deus. Minha oração é que realmente palmilhemos o caminho da verdadeira justiça, não com palavras, mas com atitudes. Eu vou orar, sozinho. Eu convido você a fazer a mesma coisa agora. Abaixar sua cabeça e honestamente se perguntar diante de Deus e perguntar ao seu Deus. Sou aquilo que o Senhor espera que eu seja? Minha vida reflete a tua glória? Meu caráter é o caráter de Jesus? Essa oração eu não posso fazer por você. Se for preciso, dobre o seu joelho, mano, e chore diante de Deus. Não saia daqui do mesmo jeito. Não resista ao Espírito Santo de Deus, não. Clame e eu vou responder. Eu vou te dizer coisas tão tremendas a seu respeito que vou fazer através de você, que você nem pode imaginar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.